Imagens Podcast.
Olá a todos os ouvintes. Este é mais um podcast da Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Imagens. Meu nome é Karine da Silva Cordeiro e neste episódio contamos com a participação do colega juiz federal Oscar Valente Cardoso, que nos falará sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e suas implicações no âmbito da Justiça Federal. O Oscar Valente Cardoso jurisdiciona atualmente na 1ª Vara Federal de Capão da Canoa. É doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor e autor de diversos livros e artigos jurídicos. Seja muito bem-vindo, Dr. Oscar. É uma honra conversar contigo sobre esse tema que é tão sensível, ainda mais nos dias de hoje, em que vivemos nessa era da tal sociedade da informação.
Muito obrigado, Karine. Eu agradeço a Imagens pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser muito bom poder falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os reflexos que ela traz para o nosso dia a dia. São conceitos, definições, construções novas. A própria lei tem uma estrutura um pouco diferente, porque traz conceitos, traz regras jurídicas, também traz para dentro da norma legal conceitos de gestão, de tecnologia da informação, de governança, um pouco de compliance também. Então vai ser muito interessante poder falar um pouco sobre algumas questões que vão nos afetar e que já mudaram na prática e que a gente vai precisar ter um pouco de cuidado na atuação nos processos judiciais. E também tem outras questões que não sei se teremos tempo de tratar nesse episódio, de eventuais demandas judiciais e conflitos que poderão surgir na Justiça Federal em virtude da aplicação e eventual descumprimento da LGPD pelas pessoas jurídicas de direito público que são da competência constitucional da Justiça Federal.
Bem, a gente sabe que o direito à proteção dos dados pessoais, também chamado de direito à autodeterminação informativa, é amplamente estudado há bastante tempo, principalmente no direito estrangeiro. Segundo o STF, inclusive, constitui um direito fundamental implícito extraído da nossa Constituição de 88. No entanto, embora os dados pessoais já contassem com certo nível de proteção no ordenamento brasileiro, por força de dispositivos esparsos, tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional, o tratamento dos dados pessoais, aqui no Brasil, foi regulamentado pela Lei 13.709, que foi aprovada em 2018, mas só entrou em vigor recentemente, agora em 2020. Então, Oscar, para começar nossa conversa, eu gostaria de te pedir para nos dar, assim, um panorama da Lei Geral de Proteção de Dados e como ela nos afeta na Justiça Federal.
A LGPD afeta a Justiça Federal e o Judiciário em geral de três formas diferentes e vamos tentar falar um pouco sobre cada uma delas. Em primeiro lugar, na área administrativa, né, a organização do Judiciário como pessoa jurídica de direito público, agente de tratamento de dados pessoais, ou seja, o judiciário como controlador de dados e com operadores de dados pessoais e encarregado e outros sujeitos da LGPD que nós conversaremos sobre eles também nesse episódio. Em segundo lugar, a LGPD nos afeta também na sua observância nos processos judiciais e aí as relações da LGPD com o princípio da publicidade, com o segredo de justiça e com outras questões relativas aos dados pessoais existentes nos processos judiciais. Em terceiro e último lugar, nós temos também a LGPD, os reflexos da LGPD nas demandas da Justiça Federal, ou seja, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é integrante a um órgão da Presidência da República e pode, no prazo de 2 anos, ser transformado em uma autarquia especial e que vai expedir atos regulamentadores da LGPD, vai impor sanções administrativas, vai praticar atos no cumprimento das suas atribuições legais, e todos esses atos poderão ser eventualmente questionados no judiciário e a competência será da Justiça Federal. Então, são esses três aspectos principais que eu acho interessante nós conversarmos nesse episódio. E também, né, eu já queria adiantar um ponto que vai nortear todas as questões, que é o fato de que a LGPD, como o próprio nome indica, é uma lei geral. Ela se aplica a todos os setores, independentemente da atividade exercida. Isso significa que, havendo tratamento de dados pessoais, independentemente de ser feito por pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, de ter ou não objetivo de lucro, em regra, a LGPD vai incidir e vai afetar uma quantidade grande ou quase toda a totalidade das relações jurídicas de direito civil em sentido amplo, no sentido de não criminal, porque havendo dado pessoal, havendo atividade de tratamento de dado pessoal, a LGPD incidirá sobre as relações jurídicas subjetivas de natureza civil.
Dentre as categorias de agentes de tratamento de dados previstas na LGPD, os juízes se enquadram em qual? Operadores ou controladores? Ou não se enquadram em nenhuma delas?
Essa já é uma pergunta difícil, né, que tem levado a regulamentações diferentes em tribunais e até mesmo em órgãos estaduais do Ministério Público, principalmente porque nós não temos uma regulamentação geral, especificamente para nós no Judiciário. O CNJ acabou não fazendo uma regulamentação geral da LGPD. A resolução 363 de 2021, ela é muito semelhante à recomendação que foi editada em 2020, a 73, que auxilia e uniformiza os tribunais a implantarem administrativamente a LGPD, mas não é propriamente uma resolução no sentido de regulamentar a aplicação da LGPD pelo judiciário. E essa questão dos agentes já é muito difícil, porque a LGPD não está clara. Ela foi influenciada pelo GDPR da União Europeia, isso é inegável. O Brasil adotou um modelo de lei geral, e ao invés de adotar leis setoriais, como ocorre nos Estados Unidos, que tem leis federais e até mesmo algumas leis estaduais específicas sobre proteção de dados, nós temos leis nos Estados Unidos, leis federais de proteção de dados de saúde, de educação, de crianças e adolescentes, e como exemplo de lei estadual mais conhecida é a Lei da Proteção da Privacidade dos Consumidores do Estado da Califórnia. E nós seguimos o modelo da União Europeia com uma lei geral que se aplica a todos os setores e atividades, independentemente de existir conteúdo econômico, finalidade de lucro, atividade empresarial ou não. Só que isso traz problemas nessa adaptação setorial, porque há muitas pessoas que têm defendido uma interpretação quase que literal do GDPR e da prática da União Europeia, mas a nossa LGPD não é exatamente igual ao GDPR. Ela foi influenciada, mas ela é uma lei com uma quantidade menor de artigos e com vários dispositivos diferentes, não exatamente iguais à União Europeia. E, evidentemente, nós não podemos, isso não vai acontecer na prática, uma mera cópia, uma adaptação das normas da União Europeia ou que as autoridades administrativas ou até mesmo os tribunais europeus têm decidido. Nós vamos ter que fazer uma adaptação da lei aos setores de acordo com a nossa própria legislação, principalmente a nossa legislação civil. Então, no judiciário, na nossa implantação e adequação à LGPD, nós vamos muitas vezes nos socorrer do direito administrativo e também do direito civil para interpretar a LGPD. E aí, nesse ponto do enquadramento de juízes como agente de tratamento de dados pessoais, a LGPD tem um glossário no artigo 5º, que tem 19 incisos, com os principais conceitos usados na lei. Isso tem sido comum em algumas leis recentes, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei do Cadastro Positivo, de ter um artigo com os conceitos novos que são utilizados pela lei. Isso tem um lado positivo de a própria lei já trazer um conteúdo mínimo de um conceito novo que é utilizado por ela, mas traz, por outro lado, um aspecto negativo de que o legislador não é doutrinador e não é aplicador da lei. Então ele já teria que se antecipar as consequências da aplicação na prática desse conceito. E, claro, normalmente isso não consegue ser atingido em uma norma abstrata. E nesse artigo 5º da LGPD, ele basicamente, esses conceitos se dividem em três grandes grupos. Inicialmente, nós temos conceitos relacionados ao dado pessoal, o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, e aí, em consequência, o que não se enquadra nesses conceitos de dados pessoais e dados sensíveis, dado anonimizado. Na sequência, nós temos as pessoas, os sujeitos abrangidos pela LGPD, nós temos o conceito do titular de dados pessoais, do controlador, operador, encarregado, aí lá no fim, nos últimos incisos, temos também órgão de pesquisa e autoridade nacional, que nós temos outros artigos que regulam as ações ou omissões tratadas pela LGPD. E aí o artigo 5º traz o conceito de tratamento, de bloqueio, eliminação, anonimização de dados pessoais, entre outros. E aí nessa classificação, nessa denominação dos agentes, o artigo 5º conceitua, define como agentes de tratamento de dados os controladores e os operadores. Em primeiro lugar, o controlador é definido pela LGPD no artigo 5º, inciso 6º, como uma pessoa natural jurídica de direito público ou privado que tem o poder de decisão, ou seja, quem toma as decisões relativas aos dados pessoais. E na sequência, o inciso 7º do artigo 5º define o operador como o executor, uma pessoa também natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E o conceito de tratamento é muito amplo, ele está no inciso 10 e que traz 20 verbos e deixa claro que esse rol é exemplificativo, ou seja, qualquer operação com dado pessoal é enquadrada pela lei como uma atividade de tratamento. E aí isso também já gera confusão, porque muitas pessoas têm interpretado, principalmente quem é da área de TI, alguns doutrinadores, tem interpretado esse inciso 10, o conceito de tratamento, como um conceito aproximado ao de processamento que existe no GDPR da União Europeia e que é o conceito usado para quem trabalha na área de TI, segurança de informação, ciência de dados e áreas relacionadas, ou seja, o processamento de um dado que é transformado em informação e utilizado de forma técnica. Só que a LGPD não traz esse conceito. É um conceito amplo e ele permite uma interpretação de tratamento de dado também de forma ampla, ou seja, qualquer pessoa que de alguma forma realizar uma atividade de que faça uso, consulte um dado, inclusive a consulta, o acesso a um dado pessoal, pode ser enquadrado como uma atividade de tratamento. Nós temos um exemplo até no ano passado, a Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica emitiu uma nota dizendo que a leitura da temperatura das pessoas na entrada de estabelecimentos com termômetro, que também é muito comum no Brasil, não é uma atividade de tratamento de dado pessoal. Mas se a pessoa que faz a leitura anota, faz o registro, ainda que numa folha de papel, isso já seria um tratamento de um dado pessoal, né? E isso usando o conceito da União Europeia. O nosso conceito na LGPD é mais amplo e a gente pode interpretar, né, até essa leitura da temperatura como atividade de tratamento de dados pessoais, trazendo para as nossas atividades consulta ao processo, acesso a um processo, em tese, usando esse conceito amplo do artigo 5º, inciso 10 da LGPD, já seria uma atividade de tratamento de dados. Então, esse conceito já tem gerado um pouco de divergência, um pouco de confusão, o que reflete na definição de controlador ou operador também, né? O controlador, em primeiro lugar, como pode ser pessoa natural ou jurídica, tem gerado regulamentações diferentes, né? Há tribunais estaduais, principalmente, que têm nomeado o presidente do tribunal como o controlador. O CJF, o Conselho da Justiça Federal, pediu uma portaria agora no início de 2021, a portaria 64 de 2021, que designou o presidente do CJF como controlador de dados. Essa é uma interpretação equivocada da lei? Olha, não dá para dizer que não. Eu inicialmente entendia que era totalmente equivocado, mas hoje, vendo e entendendo por que esses tribunais, o CJF, fizeram isso, eu não posso dizer que não é uma interpretação possível. O grande problema aí é que o controlador, em regra, vai ter responsabilidade objetiva. Então, se estaria tirando, pegando uma pessoa que, em tese, teria responsabilidade subjetiva e regressiva, que é o presidente do tribunal, em tese, atribuindo uma responsabilidade objetiva a ele, mas eu acredito que isso não vai acontecer também. Porque se o próprio CJF designou o seu presidente como controlador, o TJ do Distrito Federal e Territórios também designou o seu presidente como controlador, é evidente que na prática e na interpretação usando o direito administrativo desse tipo de regulamentação, vai se entender que a responsabilidade continua sendo da pessoa jurídica de direito público, seja no caso a União, o Estado ou o Distrito Federal, e o presidente como controlador teria uma responsabilidade subjetiva e regressiva independentemente da regulamentação. O TJ de São Paulo, por exemplo, indicou a própria instituição como controladora de dados pessoais. E aí esse mesmo problema chega nos operadores, né? Os operadores que executam as atividades em nome do controlador são apenas pessoas que atuam em áreas específicas de TI ou de ciência de dados. O conceito da LGPD é muito amplo e, como eu falei, não é um conceito finalístico de processamento de dados que é o previsto no GDPR e é usado de forma técnica. Então, isso também tem gerado divergência. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal designou, na sua resolução 9 de 2020, todos os colaboradores como operadores, inclusive terceiros. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul designou todos os seus integrantes, procuradores e promotores de justiça, servidores e estagiários, como operadores de dados. Isso está no artigo 6º do provimento 68 de 2020 do MP do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma interpretação possível? Também é, mas isso tem gerado dúvidas. E aí, trazendo para nós juízes somos operadores? Controladores não. Controladores é certo que não. Que controlador é a própria instituição, o tribunal ou, no máximo, seu presidente, como tem sido interpretado, como eu falei, por alguns tribunais e também pelo CJF. Nós somos operadores de dados? Essa é uma resposta que ainda gera dúvidas, que pode ser tanto respondida como sim ou como não. O que nós precisaríamos é ter uma regulamentação uniforme, pelo menos no judiciário, talvez vindo do CNJ ou para nós do CJF, para que não haja uma interpretação diferente e regras diferentes nos tribunais regionais federais. Aí é importante. Como a lei é geral, ela se refere a vários setores, pelo menos no nosso setor específico dentro do judiciário, o importante, independentemente da interpretação que seja dada aos dispositivos, a esses conceitos do artigo 5º, se nós somos operadores ou não, o que eu entendo mais importante do que resolver essa divergência é dar uma resposta igual para todos, pelo menos para todos os tribunais do país, e aí isso teria que vir do CNJ e por enquanto não veio.
Realmente, a questão da responsabilidade civil por eventual incidente no manejo dos dados é um ponto bem importante na lei. Como fica a responsabilidade dos entes públicos e, em particular, a responsabilidade dos juízes?
A responsabilidade também é outra pergunta difícil, né? Porque vai depender da resposta que for dada ou da conclusão que chegar sobre a definição do nosso enquadramento ou não como operadores de dados pessoais. Em princípio, nós observamos as regras de responsabilidade civil do artigo 49 da LOMAN e do artigo 143 do Código de Processo Civil, de uma responsabilidade subjetiva e regressiva, né, que ocorre em casos de dolo ou fraude, ou de recusa, omissão ou retardamento de providência de ofício. E o CPC, principalmente, deixa bem claro que, nesses casos, em primeiro lugar, quem deve ser demandado é a União, no caso da Justiça Federal, Trabalhista ou Militar Federal, ou Eleitoral, ou Estado, no caso de ato praticado por juiz estadual, e o juiz como agente público só eventualmente pode ser demandado em uma ação regressiva pela pessoa jurídica de direito público que eventualmente for condenada em uma demanda promovida pela pessoa que alegar a ocorrência de algum desses atos ilícitos que eu mencionei previstos na LOMAN ou no CPC. Como as responsabilidades são diferentes da pessoa jurídica de direito público objetiva e do agente a subjetiva, isso é dividido em dois processos, né? E aí o agente eventualmente pode ser demandado em uma ação regressiva em que se deve provar a ocorrência, e aí em sentido amplo, de dolo ou culpa. A LGPD, no artigo 42, ela tem regras um pouco diferentes e também que levam um pouco de dúvida, porque, de novo, pelo fato de ser uma lei geral, as regras de responsabilidade vão variar de acordo com a situação em que ela for aplicada. E o artigo 45 da LGPD deixa bem claro, inclusive, que quando se tratar de relação de consumo, se aplicam as regras de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 42 da LGPD, que é o primeiro que trata da responsabilidade, ele também não deixa muito claro, já existem algumas dúvidas sobre se ele prevê uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, ou se nós vamos ter que buscar em cada área de aplicação, em cada ramo do direito em que a LGPD incidir, se for relações privadas ou públicas, se é direito do consumidor ou não, se é direito administrativo ou não, o regime de responsabilidade mais adequado. E aí outra questão que também é duvidosa é se a responsabilidade se limita à ocorrência de danos ou se também pode haver responsabilidade apenas com base na prática do ato ilícito, ou seja, o incidente, aí eu trago sempre o exemplo do incidente com dados pessoais, não necessariamente ocorre com a existência de um dano. A gente pode ter incidente sem a comprovação ou demonstração de um dano. Por exemplo, um processo criminal sigiloso, se há um excesso de acessos a ele, às vezes pessoas fora da unidade, fora da vara, conseguem acessar aquele processo e isso é verificado, isso em tese pode caracterizar um incidente com dado pessoal de acesso de pessoa não autorizada àquele processo, àqueles dados pessoais. Nós temos, por exemplo, condenação já na União Europeia, administrativa, sanção administrativa imposta a hospitais em que havia um número excessivo de perfis, ou seja, uma quantidade de perfis de acesso ao sistema eletrônico maior do que a quantidade de pessoas trabalhando no hospital, ou até mesmo um número excessivo de acessos a determinado prontuário de pessoa famosa, de pessoa pública, por pessoas que não participaram do atendimento ou de outros setores que tinham, de alguma forma, acesso ao sistema e não deveria ser permitido. No EPROC, a gente não deve ter esse problema, porque há muito tempo nós já temos os níveis de sigilo e o controle fácil de acesso de que pessoas podem ou não acessar determinados processos, mas em tese é possível a ocorrência de incidente de ato ilícito, ainda que não haja propriamente o vazamento dos dados ou uma prática direta de um dano ao titular dos dados pessoais. E aí, como eu falei no início, caso haja, por exemplo, se entender que os juízes se enquadram no conceito de operadores, o artigo 42, melhor dizendo, da LGPD, prevê que, em princípio, o controlador é responsável pelos incidentes ocorridos com dano, com dados pessoais, seja por ato ilícito, seja por dano patrimonial ou moral, individual ou coletivo, causado aos titulares de dados, mas o operador, e aí de acordo com o regime do parágrafo 1º do artigo 42 da LGPD, o operador pode ser responsável solidariamente com o controlador quando ele não cumprir as normas legislativas de proteção de dados ou quando descumprir ordens lícitas do controlador. E aí, nesse caso, ele é equiparado ao controlador e responsável de forma solidária, ou seja, já uma regulação diferente daquela prevista no artigo 49 da Lomã e do artigo 143 do CPC. Então isso também é preciso se definir para deixar claro qual é a regra de responsabilidade. Mas como eu falei, em princípio, como nós temos leis especiais sobre o assunto e a LGPD é uma lei geral, eu acredito que em princípio, em relação a atos praticados por agentes de pessoa jurídica e direito público, acredito que nós vamos continuar aplicando as regras, inclusive as regras previstas no CPC para todas as pessoas que atuam no processo, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, de responsabilidade da pessoa jurídica e responsabilidade subjetiva e regressiva da pessoa natural, agente público que eventualmente praticou um dano no processo ou um ato ilícito no processo.
A LGPD exclui de seu âmbito de aplicação, entre outros casos, as operações de tratamento de dados para fins de segurança pública e de persecução criminal. Isso significa que os dados de suspeitos, investigados, réus, vítimas, enfim, daqueles sujeitos que são citados ou implicados no inquérito ou no processo criminal, estão desprotegidos? Quais os cuidados o Poder Judiciário e seus magistrados devem ter na coleta, na guarda e na divulgação desses dados?
Sobre os limites de aplicação da LGPD, ela em princípio se restringe à esfera civil, ou seja, ela não se aplica ao direito penal, e isso fica bem claro no inciso 3º do artigo 4º da LGPD, que exclui a aplicação da lei a atos praticados com fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Mas aí dois pontos são importantes ressalvar aqui. Primeiro, já está em tramitação no Congresso Nacional a chamada LGPD-PEN, LGPD Penal, onde o projeto foi enviado, se eu não me engano, em novembro, final de novembro ou início de dezembro de 2020. E outro ponto é que o parágrafo 1º do artigo 4º da LGPD deixa claro que esses atos, já faz a ressalva de que esses atos mencionados no inciso 3º devem ser tratados por legislação específica, como eu falei, já está no Congresso Nacional, e deve observar o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na LGPD, ou seja, a própria LGPD já vincula essa lei específica de proteção de dados na esfera criminal à observância de determinadas regras previstas na LGPD, principalmente os princípios gerais de proteção. Acho que a gente poderia incluir tanto os fundamentos do artigo 2º da LGPD, quanto os princípios de tratamento do artigo 6º da lei, e os direitos titular que estão em diversos dispositivos da LGPD e principalmente, mas não exclusivamente, nos artigos 17 e 18. E na existência desse vácuo legislativo, como ainda não há lei de proteção específica na esfera criminal, já há quem defenda que ainda e antes da lei existir, que essas atividades já deveriam observar os fundamentos e princípios da LGPD e o respeito aos direitos do titular. E aí nós temos várias situações que não apenas no processo judicial, mas tem crescido no Brasil o cercamento eletrônico, principalmente nas grandes cidades, né? De que forma isso pode ser feito, de que forma isso pode ser utilizado. Nós já temos há muito tempo a Polícia Rodoviária Federal, o monitoramento de estradas, né? O que precisa, a gente precisa ver o que se aplica da LGPD na regulação dessas atividades. E no processo criminal, desde o inquérito e mesmo depois no processo judicial também, não se pode dizer que, ainda que não haja lei específica, que não se deva ter um cuidado no tratamento e na proteção dos dados pessoais de pessoas investigadas, de réus e vítimas também, para que não haja vazamento indevido de dados pessoais. E na esfera civil nós temos muitas situações, principalmente de pessoas públicas, pessoas famosas ou politicamente expostas, da divulgação excessiva de dados pessoais. Nós temos casos, por exemplo, eu fiz uma atividade recente num curso em que foi feita uma restauração de autos, uma reconstituição de um inventário de uma pessoa famosa apenas com base em busca na internet. Foi possível se encontrar em um processo que deveria ser sigiloso, o valor do patrimônio, o conteúdo do testamento, quais pessoas participaram do processo. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado, inclusive no direito penal, ainda que não haja a proteção específica e expressa da LGPD nesse setor. E isso tem relação um pouco também, e algo que não está muito claro, e eu acredito que, ainda que não haja regulamentação, nós temos uma lei nova sobre o assunto, que é a LGPD, que diz respeito ao princípio da publicidade processual, que tem fundamento na Constituição.
Como fica, Oscar, o problema da harmonização entre a publicidade do processo e a privacidade das partes? A gente sabe que há diversas normativas do CNJ sobre a divulgação dos dados processuais e tem também a prática relativamente comum de juiz inserir dados pessoais e dados sensíveis das partes e até mesmo de terceiros no corpo das decisões judiciais, sendo que depois essas decisões ficam amplamente disponíveis na internet, podendo ser acessadas por qualquer um e por tempo indeterminado.
O princípio da publicidade processual é, eu acredito que é o que vai levar a mais dúvidas e divergências sobre a aplicação da LGPD, ainda mais quando nós acabamos incluindo resoluções, portarias, orientações que regulamentam o CPC, o CPP, em confronto com uma lei nova e posterior a esses códigos. E aí eu sempre digo que, eu tenho dito que as regras de publicidade processual do CPC atual, de 2015, elas são praticamente iguais, com algumas poucas especificidades ou inclusões às exceções do 89, mas um 88, o artigo 188 do CPC de 2015 é praticamente igual à regra que havia no Código de 73 e nós temos já no Código de 39, no CPC de 39, no artigo 5º, a regra da publicidade dos atos judiciais. Ou seja, nós estamos em uma, hoje, uma sociedade de informação online, de vigilância, e usando uma lei processual que traz regras que existem há quase 100 anos, mas sem ficar só na semelhança com as regras do Código de 73, regras aí que existem há 40 anos ou mais, num tempo em que acho que não se usava nem máquina de escrever elétrica, era ainda aquela máquina de escrever manual, e nós ainda usamos as regras de publicidade daquele tempo, no mundo hoje totalmente ligado à internet, hiperconectado, em que as pessoas passam a maior parte do dia conectadas à internet, e por causa disso nós não podemos tratar a publicidade processual e o segredo de justiça da mesma forma em que ela era tratada no início dos anos 70. Publicidade tem fundamento processual? Tem no artigo 93, inciso 9º, e o artigo 11 do CPC praticamente repete a norma convencional, e aí nós temos regras mais específicas sobre publicidade e segredo de justiça nos artigos 188 e 189 do Código de Processo Civil, também no 792 do Código de Processo Penal, e a CLT também tem regras sobre publicidade e segredo de justiça. Só que eu sempre também gosto de lembrar que essa publicidade garantida pela Constituição e que não pode ter nenhuma exceção é a publicidade interna ou endoprocessual, ou seja, não se pode limitar o acesso de qualquer pessoa que atue no processo, ou até mesmo falando em processo criminal, no inquérito policial, de acesso a ele e aos atos praticados. Né? No direito penal nós tivemos por muito tempo uma discussão que acabou levando à súmula vinculante número 14 do STF, que garante ao defensor de qualquer pessoa interessada ou investigada no inquérito policial de acesso a todos os autos do inquérito. Ou seja, quem tem interesse, quem é parte, advogado, terceiro, tiver algum interesse no processo, tem acesso, tem direito de acesso a todos os atos praticados nele. Mas isso não leva necessariamente a um dever de publicação ou divulgação a qualquer pessoa de todos os atos praticados nele. A publicidade externa ou extra-processual pode ter limites, e isso pode ser feito em cada caso. E outro ponto que precisa ser atualizado é a Resolução 121 de 2010 do CNJ, que também trata da consulta processual e da pesquisa, que tem algumas restrições na Justiça do Trabalho, que não se pode pesquisar pelo nome da parte, e também no processo penal. Essa resolução, eu acredito que precisaria ser atualizada e adaptada à LGPD. Eu tenho defendido que a LGPD criou uma terceira forma de segredo de justiça. Nós temos tradicionalmente um segredo de justiça total, em que todos os atos do processo têm essa restrição à publicidade externa, ou seja, só pessoas que atuam nele podem ter acesso aos atos, e também uma restrição, um segredo de justiça parcial, que ocorre quando um determinado ato ou um documento é protegido por segredo de justiça. E o exemplo mais comum que nós vemos no dia a dia é a juntada de documentos bancários, contra-cheques, declarações de imposto de renda, por exemplo, para quem pede a concessão da justiça gratuita, em que apenas esses documentos são sigilosos. A LGPD, a meu ver, cria uma terceira espécie de segredo de justiça, que é um segredo de justiça parcial dentro do ato processual, ainda que ele seja público, ou seja, dados pessoais divulgados em uma sentença, em um acórdão, deveriam ser protegidos e não divulgados em uma decisão judicial, ainda que essa decisão seja publicada na movimentação processual ou no site do tribunal, na base de pesquisa da jurisprudência. Só que também o problema é que nós dependemos dessa atualização, no mínimo, da resolução 121 do CNJ, ou que o CNJ edite uma nova resolução que atualize essas suas regras de publicidade, de consulta processual, de pesquisa na jurisprudência, ou até mesmo da aplicação da LGPD nos atos processuais. Então, isso tem gerado muitas dúvidas, né? Eu tenho visto na Justiça do Trabalho, tem sido usado mais o segredo de justiça total do processo para proteger os dados pessoais das partes. E no nosso dia a dia, na Justiça Federal, nós temos muitas situações que mereceriam e deveriam ser protegidas com a não divulgação, inclusive, de sentenças e acórdãos de tribunal ou de turma recursal. É um direito previdenciário, por exemplo, benefício por incapacidade, que a gente vai citar a doença, o resultado da perícia, ações de saúde com pedido de medicamentos. E aí, muitas vezes, nesses processos previdenciários, assistenciais e de saúde, nós podemos ter doenças estigmatizantes que podem prejudicar a pessoa. Nós já temos situação, por exemplo, uma profissional da saúde foi testemunha em um processo, mencionou que contraiu uma doença estigmatizante e depois ela teve dificuldade ou nem conseguiu voltar ao mercado de trabalho porque qualquer pesquisa que se fazia na internet no nome dela parecia uma decisão judicial que transcrevia o seu depoimento em que falava na doença que ela tinha. Então, nós precisamos ter cuidado com isso nas decisões, com menção a em ações tributárias, a dados fiscais, bancários, dados telefônicos em processos criminais para proteger esses dados. E aí eu digo, eu não iria nem só nos dados pessoais sensíveis, mas mesmo dados pessoais não sensíveis e cadastrais precisam de proteção também. Nós não podemos ou não devemos ficar divulgando CPF de pessoas em decisões públicas, porque isso inclusive também pode ser usado por terceiros para fraude, para outros fins. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas o problema é fazer o quê? Né? Eu já enfrentei e continuo com dúvida até hoje sobre o que fazer, porque no EPROC a gente teria que decretar o segredo de justiça processo a processo, e caso venha uma regulamentação diferente do CNJ, do CJF ou do TRF, daqui a pouco fazer isso individualmente em cada um. Então, por enquanto, eu tenho feito isso a requerimento das partes, essa proteção, mas também tenho tomado cuidado com os dados que são incluídos nas decisões judiciais, principalmente na sentença, porque esses dados vão ser divulgados publicamente na movimentação processual no site do tribunal, e hoje qualquer pesquisa pelo nome da parte, se acessa a qualquer processo público em tramitação ou arquivado em nome dessa pessoa. Eu tenho defendido que não existe um direito de bisbilhotar a vida alheia. Nós precisamos atualizar essa regulação infraconstitucional do princípio da publicidade e cumprir o que a própria Constituição permite de restringir a publicidade externa dos atos processuais, é claro, com fundamento em interesse público ou social e defesa da privacidade, são os valores que a própria Constituição autoriza como limitantes da publicidade, e atualizar isso de acordo com a LGPD para que haja uma efetiva proteção dos dados pessoais trazidos aos processos judiciais.
E aqueles dados que são tornados públicos pelo próprio titular ou pelo poder público em decorrência de alguma obrigação legal, por exemplo, eles podem ser explorados comercialmente por terceiro?
Essa é uma questão interessante, né? Porque também hoje em dia tudo deixa rastros na internet e a própria LGPD também já tem regras sobre dados tornados públicos, inclusive os dados tornados públicos pelo próprio titular.
E o parágrafo 4º do artigo 7º da LGPD prevê que se dispensa o consentimento do titular para o tratamento de dados tornados manifestamente públicos pelo próprio titular, ou seja, aquele que ele mesmo publica seu perfil público em rede social, na internet, e nós poderíamos colocar aqui também, considerando, por enquanto, as regras vigentes do princípio da publicidade, o que ele traz para o processo judicial e, eventualmente, são tornados públicos em uma decisão ou algum ato processual. Só que a parte final do parágrafo 4º do artigo 7º da LGPD deixa claro que, ainda que um dado seja público e tenha sido publicado pelo próprio titular, devem ser observados os direitos do titular e os princípios previstos na LGPD. Ela dispensa apenas o consentimento como base legal para tratamento dos dados pessoais, mas isso não significa que não deva existir uma base legal, deve haver uma base legal para tratamento dos dados e devem ser observados os direitos do titular e os princípios de tratamento previstos no artigo 6º da LGPD. E aí, ficando nesse exemplo de dados pessoais existentes em um processo judicial, digamos, os dados que o próprio autor informa na petição inicial e que eventualmente forem colocados na sentença ou num acórdão, eles estão disponíveis ali para uma finalidade prevista na lei. Ou seja, o segundo princípio de tratamento do artigo 6º da LGPD, o primeiro está no caput, que é boa-fé, o segundo está no inciso 1º do artigo 6º da LGPD, que é a finalidade. A realização de uma atividade de tratamento de dado pessoal precisa ter a indicação de uma finalidade para esse tratamento e, além disso, uma base legal. No processo judicial, a base legal que vai acabar sendo utilizada para a grande maioria dos casos é aquela prevista no inciso 6º do artigo 7º, que é o do exercício regular de direitos. E se for um dado pessoal sensível, artigo 11, inciso 2º, a linha D, exercício regular de direitos em processo judicial, ou seja, se um dado é tornado público numa sentença ou num acórdão, ele foi tornado público para com fundamento nessa base legal, que é o exercício regular do direito pelo titular, e com a finalidade de utilização em um processo judicial. Ou seja, não significa que alguém possa pegar esses dados para usar em outra finalidade, como pegar um endereço de e-mail ou eventualmente um número de telefone e fazer ligações de marketing, usar em campanha ou oferecer produtos, porque é uma finalidade diferente daquela para a qual o dado foi fornecido. Então, não se pode usar livremente. Da mesma forma que ninguém pode pegar uma foto de alguém numa rede social, um aplicativo de mensagens e usar como se fosse sua, a coleta e o tratamento e outras atividades de tratamento de dados tornados públicos pelo próprio titular também não pode ser realizada de forma livre, mas deve observar as bases legais da LGPD, os princípios de tratamento e também respeitados os direitos do titular.
E como ficam as audiências gravadas, cujos vídeos com os depoimentos e imagens das partes e das testemunhas são anexados ao processo eletrônico e muitas vezes ficam disponíveis, inclusive, para consulta pública?
E as mesmas peculiaridades e características que eu mencionei sobre dados tornados públicos pelo titular, nós podemos também trazer para audiências gravadas em áudio ou áudio e vídeo, que eventualmente são incluídas e disponibilizadas para consulta na versão pública ou de forma acessível a interessados no processo judicial. A realização do ato da audiência no processo, a prestação de depoimento pessoal pelas partes ou de testemunhas, isso é realizado para um fundamento na base legal, exercício regular de direitos e com a finalidade de ser utilizada como prova no processo judicial e são dados necessários para serem usados naquele processo. Isso não deveria significar um uso livre em outras situações, ou qualquer pessoa possa coletar e divulgar esses dados. E aí, só que aí nós temos duas questões que vão complicar um pouco nos processos criminais e, eventualmente, processos cíveis também, porque, como eu já tinha comentado, nas exceções previstas no artigo 4º da LGPD, nós temos no inciso 3º, as ações de investigação e repressão a crimes que não se enquadram no princípio na LGPD. E também o inciso segundo, a linha A, exclui da aplicação da LGPD o tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos, ou seja, empresas de comunicação no exercício de atividade jornalística também não se submete à LGPD. Essas operações de tratamento de dados pessoais não se submetem à LGPD, o que não significa que não vão se submeter a outras regras, eventualmente de natureza civil ou criminal, por eventual abuso no exercício desse direito de informação. Tá? Mas o grande problema é que, como eu falei, a gente não tem normas atuais para limitar ou delimitar o conceito da publicidade processual, e isso, por enquanto, não impede, não restringe essa divulgação de audiências gravadas para consulta, eventualmente até com um vídeo, né, da depoimento de alguma das partes ou da oitiva de testemunhas. Até o próprio Código de Processo Civil permite, né, que os advogados e que as pessoas que participam das audiências possam fazer a gravação, né? O que, em situação de abuso, pode ocorrer, e aí a informatização nos ajuda, que o processo eletrônico é totalmente auditável, né? É possível verificar quem acessou o processo para, se houver a prática de um ato ilícito ou abusivo, com vazamento, com a divulgação de um ato que deveria ser sigiloso, o processo eletrônico permite, pelo menos, identificar ou auditar quais foram as pessoas que acessaram aquele processo.
Para finalizar, então, eu queria perguntar sobre as informações de qualificação das pessoas e a vinculação das decisões judiciais. É possível a utilização de ofício das informações disponíveis na internet ou em banco de dados acessíveis ao Poder Judiciário, ou ainda o uso de inteligência artificial, por exemplo?
Uma questão muito interessante e atual, e que deve aparecer cada vez mais, porque envolve não só a proteção de dados, mas o uso da tecnologia, que tem aumentado nos processos judiciais. Hoje, nós usamos realmente um processo eletrônico como um processo eletrônico, não apenas como um processo digitalizado, e isso indo mais além já com o uso de automatização e indo mais além ainda com o uso da inteligência artificial, né? Até que ponto se pode fazer pesquisas e buscas de dados das partes e usá-los, inclusive, como meios de prova no processo, e no futuro, de que forma até que a inteligência artificial poderá ser utilizada para esse fim. E aí, no processo civil, nós já começamos desde a petição inicial com diligências e com buscas em cadastros de empresas prestadoras de serviços, como empresa de fornecimento de energia elétrica, de água e esgoto, cadastro de Receita Federal, de Justiça Eleitoral, para achar eventualmente o endereço do réu ou do executado para ser citado. Nós temos visto provas digitais crescendo cada vez mais, não provas digitalizadas, documentos digitalizados, mas documentos que já surgem no meio digital e são utilizados como provas. Por exemplo, processo previdenciário, o uso de fotos em rede social para cancelar a aposentadoria por incapacidade permanente, ou também tem sido muito comum em todos os ramos do judiciário, inclusive o Justiça Estadual, o Justiça do Trabalho, além da Federal, o uso de fotos em redes sociais para indeferir o benefício da justiça gratuita. E o interessante é até que ponto isso pode ser feito de ofício, e será que nós podemos usar a inteligência artificial para esse fim? Hoje, e aí um exemplo também que nós podemos enquadrar essa questão, no cumprimento de mandados, os oficiais de justiça têm acesso a todo o histórico de pesquisa daquela pessoa. Às vezes a pessoa é encontrada, citada e não sabe como. Nós já temos, em tribunais de justiça, se não me engano, foi no de Pernambuco, que surgiu um projeto de automatização de mandados, em que o mandado automaticamente já é expedido com o endereço mais recente ou os endereços mais recentes em que aquela pessoa a ser citada ou intimada foi encontrada. Ou seja, a gente nem precisa fazer, os oficiais de justiça não precisa fazer essa pesquisa manual, porque o próprio mandado automaticamente já sai com os endereços mais adequados ou mais corretos de acordo com as últimas diligências utilizadas. Mas nós poderemos fazer isso de forma livre, a inteligência artificial pode fazer, ser utilizada para fazer essa pesquisa, e mais, será que num futuro próximo nós poderemos usar a inteligência artificial para fazer um rastreamento na internet atrás de dados pessoais das partes, de testemunhas, de terceiros, outras pessoas envolvidas no processo, e nós poderemos trazer de ofício toda essa documentação existente na rede para o processo, para ser utilizada como prova, ainda que as partes não peçam o seu uso? Isso vai levar a questões legais, regulatórias e éticas, porque vai afetar a instrução e a decisão processual, que também tem relação com proteção de dados pessoais, porque diz respeito aos limites de tratamento e de acesso aos dados pessoais das partes, inclusive no meio digital. Escrevi um texto recentemente sobre direito previdenciário, mas eu pretendo em breve fazer isso, transformar essa ideia em uma ideia mais geral, de uma progressiva redução e até mesmo a desnecessidade de produção de prova oral nos processos, né? Com autodeclaração, caiu muito a necessidade da realização de audiências em processos previdenciários, mas isso tem se tornado regra em outras matérias, principalmente cíveis, e isso certamente vai afetar também o processo penal, porque qual é o sentido, qual é a necessidade de nós ouvirmos em audiência uma pessoa que muitas vezes tem um conhecimento indireto sobre os fatos e vai trazer esse conhecimento também de forma indireta para o julgador, para as partes, para advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e outros sujeitos do processo, se nós podemos reconstituir ou trazer esses fatos de forma direta para o processo, por meio de uma gravação de vídeo, uma gravação de áudio, de fotos e de outros documentos que permitirão que a gente tenha no processo uma reconstituição exata, fiel ou mais aproximada possível dos fatos objeto de prova. Essa é uma questão que envolve dado pessoal, o uso de automatização, inteligência artificial, rastreamento da internet e os rastros que hoje as pessoas deixam no meio digital, e certamente vai fazer parte das nossas atividades em um futuro bastante próximo, e já fica a sugestão para que a Imagens faça um podcast sobre esse assunto no futuro.
Bem, como vocês viram, o assunto é palpitante e podíamos ficar horas conversando com o Oscar e não esgotaríamos todas as dúvidas. Mas, infelizmente, nosso tempo é limitado. Mais uma vez, muito obrigado, Oscar, pela colaboração com a Imagens e pela excelente exposição. Destaco aos ouvintes que na coluna Saiba Mais há um material complementar deixado pelo Oscar sobre a LGPD para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Gostaria de agradecer também a todos os ouvintes e relembro que este podcast é promovido pela Emages, a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e que se trata de um projeto de compartilhamento coletivo do conhecimento. Assim, em nome do desembargador federal Márcio Rocha, diretor da escola, renovo o convite a todos os colegas magistrados para que participem, seja fazendo suas apresentações, sugerindo temas ou indicando pessoas que possam nos falar sobre algum tema jurídico interessante. Até mais! Imagens Podcast.